Antes de prosseguir com o próximo assunto aqui, semana passada acabei deixando uma das coisas interessantes para falar, vamos falar hoje, ainda sobre as roupas do Kohen Gadol. Tá ligado com as roupas do Kohen Gadol? Não é exatamente ligado, mas é interessante. O Talmud conta algumas histórias entre Hillel e Shammai. E uma das histórias que o Talmud conta era de um sujeito que queria se converter ao judaísmo. E ele foi falar com o Shammai. E disse para o Shammai: eu quero me converter, mas com uma condição. Eu soube que essas roupas bonitas eram usadas pelo sumo sacerdote. Eu quero me converter com a condição que eu vire um Kohen Gadol e possa usar estas roupas lindas. Aí o Shammai era uma pessoa que tinha menos paciência. Era mais direto. Ele então empurrou o cara e falou: sai daqui, que você tá voando.
Foi perguntar
para a pessoa errada. Tchau. Aí esse cara foi pro Hillel e falou a mesma coisa pro Hillel. E o Hillel disse: olha, se você tanto quer ser um Kohen Gadol, primeiro você precisa aprender quais são as regras do sacerdócio. Então vai estudar as leis do templo, as leis dos Kohanim, e depois volta aqui. E esse homem foi lá e começou a estudar. Quando ele chegou no versículo que a Torá diz: o estrangeiro que se aproximar será morto. Aí ele perguntou: peraí, quem é esse estrangeiro aqui? A quem se refere? O estrangeiro que entrar dentro do Santo dos Santos vai morrer? De quem está falando? E aí disseram: isso daqui se aplica até ao rei David. Se ele entrar num lugar onde é lugar que só o Kohen pode entrar para servir, ele tem pena de morte. Ah, aí o nosso amigo aqui entendeu que, opa, a coisa é séria. Então ele foi falar com o Hillel para de fato se converter. E ele voltou primeiro até o Shammai. Ele acabou se convertendo. E depois ele foi falar com o Shammai e disse: olha, se eu tivesse vindo até você apenas, eu jamais teria me convertido. Mas uma vez que eu acabei falando com o Hillel, ele teve paciência comigo. Agora eu tenho o mérito de estar também fazendo parte do serviço a Deus. Essa história é curiosa pelo seguinte: se o Hillel já está sendo questionado, por que ele não pode explicar de uma vez por todas para o homem, de forma bem simples? Diz para ele: olha, meu querido, é impossível você virar um Kohen Gadol. Você quer se converter? Bem-vindo, não tem nenhum problema, mas não dá para virar Kohen Gadol. Explica pacientemente. Não. Hillel fala para ele: ó, se você quer de fato ser um Kohen Gadol, vai estudar sobre o assunto e depois vamos discutir. Por que o Hillel mandou ele estudar e não falou direto e explicou para ele no lugar? Dessa Gemará nós aprendemos que um professor deve escolher o momento correto para ensinar o seu aluno. Não é sempre que o aluno está pronto a ouvir aquilo que o professor tem a dizer. Às vezes o professor ensina algo e naquele momento o discípulo não está pronto para ouvir aquilo que está sendo dito. E o professor pode se esforçar, pode tentar ficar de ponta cabeça para ensinar o aluno, mas o aluno não vai conseguir entender. Ele não está naquele momento no estado mental capaz de absorver aquilo. Então o que se faz? Deixa de lado. Não explica agora. Deixa para explicar no momento correto. Essa foi a sabedoria do Hillel. O Hillel enxergou Se eu for agora explicar para ele que você não tem como ser um Kohen Gadol, ele não vai aceitar, não vai entender. Então, a melhor coisa que tem a fazer... Fala, Betinho.
Não, pode acabar.
A melhor coisa que tem a dizer, fala para ele estudar. Ele vai estudar sobre o sacerdócio. E devagarzinho ele vai estudar todos os... Em algum ponto, ele vai começar a entender sozinho e vai começar a entrar na sua cabeça que, peraí, será que isso é para mim mesmo ou não é? Até que ele vai ser capaz de aceitar sozinho a realidade, a verdade. É como tentar ensinar uma criança de 2 anos a ler. Ou tentar ensinar um bebê de 4 meses a andar. Não dá. Não chegou o momento. Então, da mesma forma, isso vale para todos os ensinamentos. Precisa saber avaliar qual o momento adequado para se ensinar uma pessoa. E às vezes depende não só do... No caso, esses exemplos aí são de idade, porque ele não tem nem idade para isso. Mas às vezes a pessoa tem idade para tudo. Mas o momento, ele está estressado, hoje ele acordou com o pé esquerdo, não adianta, não é o momento. Então, deixa de lado e mais tarde vai ser o momento adequado para explicar para aquela pessoa. Fala, Betina.
Muitos ensinamentos são passados através de parábolas, né? Que
verdade.
Às vezes é mais fácil da pessoa enxergar, vamos dizer, né?
Com certeza. É muito mais fácil a pessoa enxergar por parábolas, e especialmente quando se trata de alguma crítica à pessoa, é mais fácil a pessoa entender por intermédio de uma parábola. Entra mais fácil.
Tem muitas parábolas, né?
Muitas parábolas. Sim.
Na nossa história.
E agora vamos seguir com a primeira roupa que a Torá explica do Kohen Gadol. Lembrando, o Kohen Gadol usa 8 roupas diferentes, ao mesmo tempo, mas são 8 roupas. E a Torá começa falando, ve'asuet ha'efod, farão o efod. Como que vai ser feito esse efod? Primeiro diz a Torá quais são os materiais. Zahav, techelet, ve'argaman, tolat shani, ve'shesh, moshzar. Vamos pegar alguns materiais. Quais são? Ouro, lã azul, lã púrpura, lã vermelha e linho. Tudo isso torcido. Ma'aseh Hoshev. Isso tudo será feito depois com esses materiais. Você deve fazer uma obra de arte que é Ma'aseh Hoshev, que nós já vimos outras vezes essa expressão, nas cortinas do Mishkan, que é quando você faz um tecido que de um lado tem um desenho e do outro lado tem outro desenho. Não é o mesmo desenho dos dois lados. Então, eu vou ler tudo corrido e depois vamos avaliar cada trecho. Shetechet tefot choverot, duas ketefot de ombro. Quer dizer, são dois suspensórios que vão estar presos. Yielo, vão fazer parte desta roupa. El shene ketzotav vechubar. Vão ficar nas duas pontas, duas extremidades, presos. Quer dizer, costurados. Vecheshev avudato. E o cinto dele para prender, para amarrar na cintura. Asher alav, que vai estar na parte superior desta roupa, por cima desta roupa, que ma'aseu mimenu yihye, será feito também idêntico a ele, e vai sair dele. Quer dizer, que enquanto que os suspensórios são peças separadas que você costura na roupa, o cinto não vai ser costurado na roupa, e sim vai ser já feito o tecido junto com o cinto. E vai ser feito do mesmo material, zahav, techelet vergamam, tolat shanim, shesh moshdar, de ouro, azul, púrpura, vermelho e linho torcidos. Velakachta et shete avnei shoham, você pegará as duas pedras de ônix, o fitachta aleihem, e vai gravar nelas, Shemot Bnei Israel, os nomes dos filhos de Israel. Quer dizer, o nome das 12 tribos. Shisha mishemotam al ha'even ha'echat. 6 nomes em uma pedra. Vet shemot ha'shisha ha'notarim al ha'even ha'shenit ketoledotam. E os 6 outros nomes que sobraram na outra pedra, conforme a ordem de nascimento deles. Ma'aseh harash even. Isto vai ser feito uma obra de artesão, de aquele que esculpe na pedra, Pituhei Chotam, gravado como um carimbo, Tefatach et Sheteh Avanim, desta forma vai ser gravado nas duas pedras, Al Shemot Bnei Israel, sobre os nomes dos filhos de Israel, Musabot Mishbetzot Zahav Taaseotam, vão ser envolvidas com duas molduras de ouro, não está escrito duas, mas com molduras de ouro nessas pedras. Vesamtai Tsheteh Avanim, você colocará as duas pedras Al-Kitfot Ha-Efod, em cima do ombro do Efod, desses suspensórios. Avnei Zikaron Livnei Israel, pedras de lembrança aos filhos de Israel. Venasta Aharon et Shemotam, e Aharon carregará os nomes deles, Lifnei Hashem, perante Deus, al Shetech et Efav Lezikaron, nos seus dois ombros, como uma lembrança. Então vamos ver com calma como que funciona exatamente essa roupa. Primeira coisa, a forma desta roupa. Interessante que, lendo os versículos, nós não temos uma indicação da forma completa da roupa. Nós temos uma indicação que tem um cinto, e nós temos, quer dizer, primeiro temos a roupa, chamada de efod, que a Torá aqui não especifica como que ela era exatamente. Diz que este efod tem um cinto para amarrar, e ele também tem esses suspensórios. Quer dizer, a única informação que nós temos da roupa são os suspensórios e o cinto. Como que é exatamente o formato da própria roupa não está claro. E por isso existe uma grande discussão sobre isso, daqui a pouco nós chegamos lá. Qual era exatamente o formato desta roupa? Urashi, e mais ou menos muito parecido, o Rambam, Maimônides, dizem que era como se fosse um avental de cozinha, aqueles aventais que são amarrados na cintura para baixo, não aquele que veste pela cabeça. Mas em vez de ser na parte da frente do Kohen, ele fica por trás do Kohen. Então ele veste por trás. E aí tem aí, o Rashi diz que chega até lá embaixo dos pés, o Rambam fala que é um pouquinho mais alto, se ele dá a volta no Kohen até a frente ou não para na lateral do Kohen. E depois nós vamos ver que tem uma outra opinião, que a roupa é totalmente diferente disso. Quais são os fios usados para esta roupa? A Torá diz que se pega, em primeiro lugar, ouro. É a primeira vez que nós encontramos ouro nos tecidos, porque no Mishkan mesmo não tinha ouro no tecido. Como que se fazia esse fio de ouro? Eles pegavam chapas de ouro bem fininhas e cortavam tiras finas. O ouro é maleável. Então isso vira um fio de ouro. E esses fios precisavam ser mesclados com todos os outros tecidos. Então, como que funcionava? Com todos os outros tipos de linhas. Como que funcionava? Eles precisavam pegar, por exemplo, tem o fio de lã azul. Eles pegam 6 fios de lã azul, 1 fio de ouro e torcem tudo isso junto. Então, forma uma lã mais grossa, que é formada de 6 fios azuis, 1 de ouro. A mesma coisa vai fazer com o fio de lã púrpura. 6 fios de lã púrpura, 1 fio de ouro, torce todos eles. 6 fios de lã vermelha, pintada, tingida de vermelho. 6 fios, 1 fio de ouro, torce tudo junto. Pega 6 fios de linho e 1 de ouro e torce todos eles juntos. E depois o Rashi diz que pegavam esses fios todos e torciam todos eles juntos. Agora, desse fiozão grosso que se formou é que se faz a roupa. Então quer dizer que cada fio era feito de 28 fiozinhos pequenos. 6 de cada cor e em cada cor 1 de ouro. Então cada grupinho...
Super bonita, né,
amiga? É, com certeza.
Colorida, né?
Então cada um deles tinha 6 fios e 1 de ouro. Isso já nos traz aqui alguma coisa muito interessante, porque nos lembra, de uma forma geral, tudo aquilo que envolve o número 7, que são 6 simples e 1 sagrado. 6 dias da semana, Shabbat. 6 anos, ano sabático. Então sempre tem 6 e 7, e mesmo no conceito que representa o número 7, o 6 representa os 6 lados do mundo, cima, baixo e os 4 pontos cardeais, e o 7 é a essência divina que está por dentro de tudo. Então, de novo, 6 mais 1, 7. E aí, isso tudo é expressado com esses fios. 6 fios e 1 de ouro sempre. Tudo isso torcido dava um fio grosso. A roupa era feita com esse fio grosso. Daí, nós já podemos concluir que o efod era uma roupa bem pesada. E havia desenhos, Maser Hoshev, como está escrito, ela era feita com desenhos que de um lado e do outro lado não são iguais, e também não era o querubim, não era o mesmo desenho que tinha nas cortinas do Mishkan. Não está escrito claramente qual que era exatamente o desenho, mas algum desenho eles tinham que fazer. Em seguida, a Torá diz que precisa ter um cinto. O cinto era feito do mesmo material que a roupa, e ele sai da roupa. O que significa que ele sai da roupa? Quer dizer que você não faz um cinto separado e costura ele agora nessa roupa, e sim, você faz uma peça de roupa que vai ter nas duas extremidades um pedaço da roupa que você continua confeccionando para fora. E aí isso forma dois rabichos, que são o cinto que você tem depois para amarrar a roupa na cintura, e não exatamente na cintura que ele amarrava.
Desculpa. A Adriana estava tentando me ligar. Não aceitei, né? Mas saí sem querer.
Será que ela está tentando entrar e não está conseguindo? Deixa eu ver aqui. Então, o efod era feito com essas cores todas que nós falamos agora, as 4 cores e ouro. Tinha o cinto que saía da própria roupa. E agora a Torá diz: Shetechetefot roverot. Tem 2 suspensórios que eram feitos à parte. Esses eram feitos à parte, é uma peça separada. Eles teciam esses dois suspensórios, quer dizer, duas tiras compridas. E aí eles tinham que costurar essas tiras na parte de trás da roupa e subia pelas costas até o ombro. Eles tinham uma certa distância atrás, onde está preso nas costas, tinha uma distância, que é a distância do ombro, para poder subir praticamente reto até em cima do ombro. Então, eles não saíam juntinhos no mesmo lugar, eles sim saíam paralelos e sobem as costas e sobem pelos ombros. Interessante que aqui há quem escreva que essas tiras não terminavam no ombro. Elas seguiam aqui na frente também, igual o suspensório, até a parte da frente do efod. Então ele vinha de trás para frente, uma alça que vinha de trás até a frente, totalmente presa nas duas extremidades. Quanto ao formato do efod, como nós falamos antes, existem algumas opiniões, porque a Torá não fala precisamente aqui, quer dizer, de forma clara para a gente, como que era o formato completo da roupa. Tem um cinto que amarra na cintura, perfeito. Tem duas tiras que vêm das costas, ok. E o resto? Então, a princípio, como nós falamos antes, Urashi, Urambam, Maimônides e outros entendem que esta roupa era como se fosse um avental. Um avental que vinha por trás, quer dizer, ficava atrás do Kohen, no quadril, para baixo, para as pernas, e os suspensórios subiam lá no meio da roupa até em cima do ombro. Tem quem diz que esses suspensórios não eram uma peça que nas costas eram vazados, mas nas costas também tinha tecido. Nas costas tinha como se fosse um quadrado de tecido subindo nas costas, até quase em cima. E quando chega aqui em cima, perto do ombro, aí saíam duas tirinhas que vinham para cima do ombro do Kohen. E há quem diga que nada disso, o efod não tem nada a ver com tudo isso que você está falando. Por quê? Por dois motivos tem aqueles que dizem que o efod era totalmente diferente. Primeiro motivo, assim escreve o Hizkuni. Em primeiro lugar, ele diz que não tem por que ter um enfeite, uma roupa assim tão bonita, na parte de baixo do corpo. Se eu desse uma roupa bonita e chique, é para ficar mais para cima. Segundo lugar, ele diz que ela é muito pesada. Como nós vimos, a quantidade de fios que tem aí, esse efod é muito pesado. E o Kohen precisa ter as pernas bem livres para poder trabalhar. Se ele vai ter um peso enorme para baixo, na cintura, isso vai dificultar o serviço dele. Por isso, o Hizkuni entende que o efod era uma roupa bem diferente. Era como se fosse um colete. Era um colete. E ele tinha então duas alças. E tinha um cinto que amarrava o colete. Mas ele tinha como se fosse o formato de um colete. Vou só para ilustrar um pouco. Como seriam as diversas opiniões de como que é o efod. Deixa eu só tirar a marcador, senão vai ficar caindo. Então, aqui. Essa daqui seria a opinião do Rashi e do Rambam, do Maimônides, onde tem a parte do avental para baixo, que fica atrás do Kohen. Tá dentro da tela? Não estou enxergando. Agora tá. Agora deu. Então, você tem a parte da roupa que fica para trás dele, o cinto, que está aí aberto, para amarrar na cintura, e na parte de trás, são costuradas duas peças, duas tiras, que sobem até lá em cima, até o ombro do Kohen. Essa é a opinião do Rashi e do Rambam no Maimonides. Essa daqui é a opinião que o Malbim traz e outros, onde o suspensório segue até o fim. Um suspensório completo, que chega até a parte da frente do efod também. E aí fica bem firme, prende... Quer dizer, na verdade, mesmo nessa opinião do Rashi, nós não vimos ainda, mas não vai ficar espendurado assim no ombro, que vai cair. Vai ter o Roshen, no peitoral, preso nisso. Então o Roshen vai fazer a continuação do suspensório. No caso dessa opinião do Malbim, o Roshen vai ficar preso por cima desse suspensório. O suspensório vai passar por trás do peitoral ainda. Aqui tem a opinião do Rashbam. Onde nas costas do Kohen também tem um tecido que sobe do cinto. E só na parte de cima é que tem as duas alças que sobem para cima do ombro. E aqui eles fizeram um desenho de como seria essa opinião do Rizkuni, que não tem nada a ver. Seria como se fosse um colete. Ele tem o cinto. E ele tem os dois ombros. Quer dizer, as duas tiras em cima do ombro. São as duas partes que a Torá fala de forma bem clara que tinha na roupa do Kohen, Kohen Gadol. E aqui, nessa daqui, eles já puseram no desenho o Roche no peitoral, no centro. Na sequência, a Torá diz que em cima do ombro do Kohen vão ficar as pedras. Então, não vamos confundir com as 12 pedras que ficam no peitoral, no Roshen. Isso é uma outra história mais para frente. Agora nós estamos falando que em cima do ombro do Kohen havia duas pedras. A Torá diz, você deve pegar duas pedras, Avnei Shoham, duas pedras de ônix, e nelas gravar os nomes dos filhos de Israel, quer dizer, das 12 tribos. Qual era o formato desta pedra? A princípio, esta pedra era um retângulo. Um retângulo de pé, para poder escrever todos os nomes em cima do ombro do Kohen. Há quem entenda que a pedra era um pouco arredondada. Por quê? Porque está escrito mais para frente, Musabot mishbetzot zahav ta'aseh otam. Na verdade, diz que ela era envolvida com moldura, está escrito Musabot. E Musabot é de sivuv, de envolver, mas de redondo. De algo que é redondo. Então, por isso, há quem quer entender que essa pedra era arredondada. E aí temos que escrever os nomes das 12 tribos nessas pedras. Como que era essa divisão? 6 de um lado e 6 do outro. Assim a Torá fala, xixá, 6 de um lado, 6 do outro. Como que é a divisão de 6 de cada lado? Então, sobre isso também há algumas opiniões, como que era essa divisão de 6 e 6. O Rashi escreve que Toldotam significa conforme a ordem de nascimento deles. E aí, então, seria que na primeira pedra tem o nome de Reuven, Shimon, Levi, Yehudá. Aí começaram a nascer os filhos das outras. Então, vem Dan, Naftali. Acabou essa pedra. Na outra pedra, vamos ter Gad, Asher. Aí voltam para os filhos da Leá, que nasceram em seguida o quinto e sexto, Yissachar, Zevulun. E depois, Yosef e Binyamin, por último. Essa é a opinião do Rashi. E tem outras opiniões exatamente de como que era essa divisão, se era na ordem de nascimento, mas Yehudá vinha em primeiro lugar por ser o rei, os reis vêm de Yehudá, então tinha que dar honra e ser o primeiro da lista. Tem aqueles que dizem que na ordem na ordem que a Torá fala que eles desceram para Mitzrayim, quer dizer, quando começa para Parashat Shemot, que a Torá diz os filhos que chegaram em Mitzrayim, os 12 filhos de Yaakov. Então seria nesta ordem. E ainda aqueles que dizem que é na ordem que ficaram quando entraram na terra de Israel, tinha que dividir, as seis tribos ficaram no Monte Gerizim e seis no Monte Eival, para um procedimento de bênçãos e maldições na entrada de Israel. E então tem aqueles que dizem que a divisão nessas pedras era a mesma, as seis que estavam numa montanha numa pedra e as seis que estavam na outra montanha na outra pedra. Um detalhe interessante sobre isso é que, de acordo com algumas dessas opiniões, havia uma divisão exata de letras. Se você escreve os nomes das tribos na ordem de nascimento, você tem em cada pedra 25 letras. Quer dizer, todas as tribos juntas dá 50 letras. E dividido em duas, exatamente igual, dá 25 para cada pedra. Só que não dá 25. Daria 25 numa e 24 na outra se nós escrevermos como nós estamos habituados a escrever o nome de Binyamin. Mas a primeira vez que aparece na Torá o nome de Binyamin, ele aparece com duas vezes o Yud. Um Yud no começo da palavra Bin e um segundo... Binyamin. Tem Yud no meio da palavra e mais pro final. Então é assim que se escrevia na pedra e desta forma tem 25 e 25 letras em cada pedra. Tem uma opinião que também diz, da forma que se divide os nomes, que também ficaria quase 25 e 25, mas não daria certo por conta de faltar uma letra numa pedra. E nessa pedra seria que o nome de Yosef era escrito com rei. No Tehilim, nos Salmos, quando escreve sobre Yosef, está escrito Yehosef. Tem um rei a mais no nome dele. Então teria que se escrever desta forma na pedra para ter 25 letras de cada lado. Como que esses nomes eram gravados na pedra? A princípio, não parece que teria problema de gravar raspando. Então pegar um metal, uma faquinha, e vai raspando para fazer as letras. Só que a linguagem da Torá é o fitartá ala pituhei chotam. Você grava nessas pedras igual num carimbo. Como que se grava um nome num carimbo? Você não grava em baixo relevo, você grava em alto relevo. Então, nessas pedras, a forma de gravar os nomes não era raspando as letras, e sim você precisa raspar toda a volta para deixar em alto relevo só as letras. Um trabalho bem difícil. Você tem que gravar. Você não raspa a letra, você raspa o que está em volta da letra. E dessa forma a letra fica em alto relevo na pedra. Imagina só, não pode errar, errou, dançou, tem que pegar outra pedra. Então era um trabalho bem específico e bem profissional. O Netziv de Volozhin ainda nota aqui algo bem interessante. Se é para ser igual Pituhei Chotam, igual um carimbo, quer dizer, igual os sinetes de se carimbar, de se assinar as coisas. Normalmente, quando se faz um carimbo, antigamente, quando se fazia carimbos, o carimbo tinha o nome e um símbolo, um desenho. Diz o Netziv que nessas pedras, não só que tinha gravado o nome de cada tribo, mas também tinha ao lado do nome o símbolo da tribo. Cada tribo tinha um símbolo. Então, o Reuven, por exemplo, era os Dudaim, aquelas plantas que ele colheu e deu para a mãe. o Levi era o roche no peitoral, Yehudá era um leão, e assim por diante. Cada um tinha algum símbolo, e esse era o símbolo que tinha que ficar gravado ao lado do nome na pedra. Então, imagina que coisa mais bonita que eram essas pedras. E na sequência, a Torá diz que precisava colocar estas pedras em Mishbetzot. Mishbetzot são umas molduras, moldura de ouro. A Torá fala que é de ouro. Quer dizer, a pedra não era presa direto no tecido, na roupa, no suspensório. E sim, essas pedras eram presas numa moldura de ouro, e essa moldura de ouro que era costurada na alça do efod. E aí também existem algumas opiniões como que era exatamente esta moldura de ouro. Tem quem diz que era uma moldura que envolvia a pedra, quer dizer, a pedra ficava para dentro de uma moldura de ouro. E tem quem diz, não, isso tira a beleza da pedra. A beleza da pedra é que a espessura da pedra também é visível. E até reflete, entra luz, fica mais bonito. Então, o Ramban, o Nachman diz que essa moldura de ouro, na realidade, era como se fosse uma chapa de ouro por trás. E ela tinha três dentes. Um dente na parte de baixo e dois dentes na lateral. E a pedra ficava encaixada nesses três dentes. Então, dessa forma, a espessura da pedra estava também revelada para deixar a beleza da pedra depois de presa no ombro do Kohen. Em seguida, a Torá diz que você vai prender estas duas pedras no ombro do Kohen. E aí também tem algumas opiniões exatamente em que ponto aqui do ombro que ficava. Tem quem diz que era bem para cima, bem em cima do ombro. Tem quem diga que é um pouquinho mais para baixo. E dessa forma, depois o roshen, o peitoral, vai ser preso num dispositivo que tinha nesta alça do efod, no suspensório do efod. Então tem quem diz que era preso numa peça separada, que tinha abaixo da pedra, e tem quem diz que era preso nessa própria peça de ouro que tinha em volta da pedra, é que ficava preso presas as correntes que desciam e prendiam o peitoral. E a Torá diz que isso vai ficar ali para lembrança. Lembrança dos filhos de Israel. Que lembrança é essa? E na realidade nós temos aqui duas lembranças. Porque está escrito duas vezes lembrança no versículo. É Avnei Zikaron Livnei Israel, pedras de lembrança para os filhos de Israel. E o Aharon vai levar os nomes deles perante Deus nos dois ombros para ser uma lembrança. Quer dizer, tem uma lembrança para o povo e uma lembrança para Deus. Qual que é essa lembrança? Quando o Kohen Gadol faz o serviço pelo povo, especialmente em Yom Kippur, Hashem vê estes nomes e lembra o mérito dos 12 filhos de Yaakov e tem misericórdia sobre o povo de Israel. Por quê? O que tem de tão especial? O que tem de especial é uma história que aconteceu quando o Yaakov estava já prestes a falecer. Quando o Yaakov estava prestes a falecer, ele chamou todos os seus filhos para dar a bênção para os filhos. É a última paraxá de Bereshit, em Vayechi, as bênçãos que o Yaakov deu para os filhos antes de falecer. E ele chamou os filhos. E ele estava naquele momento um pouco duvidoso, o Yaakov. Será que todos meus filhos estão de fato no caminho certo? Será que todos eles são tementes a Deus e têm fé em Deus? E aí os filhos perceberam que o pai está um pouco reticente. E todos os filhos gritaram juntos, disseram, Shema Yisrael, ouça Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus, que é o nosso Deus, é um Deus único. E Yaakov Avinu ficou tão feliz, tão satisfeito em ver que os filhos estão no caminho, ele respondeu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que o nome de Hashem seja abençoado e a glória do seu reinado seja eterna. E por isso vem a Torá e diz, no efod, na roupa do Kohen Gadol, Deus pede que se escreva os nomes dos 12 filhos do Yaakov, para que desta forma seja perdoado para o nosso povo o pecado da idolatria. Cada roupa do Kohen Gadol tinha uma propriedade de perdão para algum tipo de pecado. E o efod, justamente esse efod, tinha a propriedade de perdão por pecado de idolatria. Então o Kohen tinha que usar isso, era uma forma de perdoar pelo povo por eventuais idolatrias cometidas. Então, por isso mesmo a Torá fala, ó, nesta roupa, que é para perdoar pela falha de idolatria, que é a pessoa deixar de acreditar na unicidade de Deus. Escreva o nome dos 12 filhos de Yaakov que demonstraram de forma clara que eles tinham fé em Deus. E desta forma também, os filhos de Israel, ao verem que isso está escrito em cima dos ombros do Kohen Gadol, vão lembrar, opa, eles eram tementes e fiéis a Deus. Então nós também temos que manter esse caminho e nos afastarmos ao máximo de idolatria. Mantermos distância de idolatria. Então é uma lembrança para os filhos de Israel, para se afastar da idolatria, e é uma lembrança para Deus. Lembrar desta grandeza dos filhos de Yaakov e desta forma perdoar o nosso povo. E aí é até interessante que a expressão que a Torá fala aqui, Shisham Shemotam al Haeven Haechat, 6 nomes deles sobre uma das pedras, e os outros nas outras, Shisham Shemotam al, as iniciais dessas palavras, 6 dos nomes sobre, são Shin, Mem, Ayin, Shema. Então está até indicado no próprio versículo a grandeza aqui de se falar do Shema. Um outro detalhe interessante, que é aquele número que nós falamos antes, em cada pedra tem 6 palavras, 6 nomes e 25 letras. Então são 6, 25 de um lado, 6, 25 do outro lado. O versículo Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad tem 6 palavras e 25 letras. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed são 6 palavras e 25 letras. Então eles estão indicados até no número de palavras e letras de cada pedra, representa o Shema Yisrael e o Baruch Shem que o Yaakov respondeu para os filhos. E um último detalhe que dizem nossos mestres também, o mérito que o Kohen Gadol tinha para entrar dentro do Kodesh HaKodashim até, e todo o serviço que ele fazia pelo povo, era em mérito do fato do povo se ocupar no estudo da Torá. Então, velakartá, você tomará o mérito que eles têm em 2 pedras, que representam as duas tábuas da Torá, que foram dadas por Moshe. Essas pedras são chamadas de Avnei Shoham, ônix. Shoham, Shin, Hei, Mem, são as mesmas letras de Moshe, só que em outra ordem. Shin, Mem, Hei, e Moshe se escreve Mem, Shin, Hei. Mas são as mesmas letras. Então, em mérito destas duas pedras, que representam as duas tábuas que foram trazidas pelo Shoham, pelo Moshe, é que o Kohen Gadol tem o mérito de servir o povo de Israel. Isso é o formato desta roupa. Depois a Torá começa a falar sobre... Primeiro a Torá diz que tinham correntes. E depois a Torá vai falar sobre a próxima roupa, que é o Roshen, o peitoral. A Torá diz assim, Vesita mishbetzot zahav. Em seguida você deve fazer uns encaixes. Encaixes de ouro. Que vão ficar no fim dessa tira que chega no ombro, para poder prender as correntes que vêm do peitoral. Ushtei sharsherot zahav tahor. E duas correntes de ouro puro. Migbalot ta'aseotam ma'ase avot. Você deve fazê-las torcidas. Venatatai sharsherot havotot ala mishbetzot. Você vai colocar estas correntes torcidas nestes encaixes de ouro. A Torá só está falando aqui, depois ela vai explicar melhor sobre isso. Só está dizendo que você deve fazer essas presilhas aqui em cima de ouro e correntes. Essas correntes são avot. É trançado. Quer dizer que essas correntes de ouro são feitas com vários fiozinhos de ouro torcidinhos. Tem uns colares que são feitos assim. Deve ser feito desse jeito. E a Torá não especifica aqui detalhes, porque depois ela vai falar sobre como era feito o rocha no peitoral, aí volta a falar dessas correntes e como que elas eram presas no efod.